Colegas, muito boa tarde, quase noite. Cumprimento a todos com muita satisfação, a todos os eminentes julgadores, ao doutor Procurador-Geral Eleitoral, os nossos servidores, advogados, estudantes, a todos que participam desta sessão. É um prazer muito grande para nós contar com a presença de todos. Eminentes pares, ao dar início à nossa sessão, vamos seguir aqui a nossa rotina, a nossa rotina regimental. E eu, então, concedo a palavra ao eminente estimado colega, nosso vice-presidente corregedor, desembargador Sérgio Gama, para eventuais registros, comunicações, Sua Excelência.
Presidente, então, somente para mais uma vez registrar a minha satisfação de participar de mais um julgamento dessa corte. Nessa oportunidade, saúdo aos meus colegas, todos integrantes desse sodalício, também saúdo o doutor Flávio Berg, também doutor Alvimar, serventuários, funcionários da justiça, e peço a Deus que sejamos iluminados nessa tarde por ocasião dos nossos julgamentos. É como me manifesto, senhor presidente.
Desembargador Sérgio, temos algum processo adiado?
Eu gostaria só de fazer uma comunicação. O processo pautado sobre o número 4,
sim,
eu despachei uma petição e deferi a retirada do mesmo da pauta, número 4.
Número 4,
é,
né? Prestação de contas do Wagner Fúmio e Oito,
deferi, né? Deferi o requerimento do doutor advogado e ele posteriormente será novamente incluído em pauta oportunamente. É só, senhor presidente.
Doutor Sérgio, desculpa, só perguntar a você, é o 4, a da pauta adiada, né? Está certo. Da pauta adiada, está certo, correto. Muito bem. Doutor Marcos.
Presidente, eu também cumprimentando a todos os presentes, eminentes pares, procurador-geral eleitoral, diretor-geral, aqui presentes no plenário, desejo a todos tão somente uma boa tarde de trabalho, dizendo que julgarei meus processos.
Pois não. Nosso ilustre colega, doutor Eduardo.
Senhor presidente, também cumprimentando a todos. Eu só tenho um processo que eu vou julgar na sessão de hoje.
É o número 5. Eu vou julgar.
Vai julgar. Pois não. Doutor Danilo?
Senhor presidente, da mesma forma, cumprimentando a todos, julgo os meus dois processos.
Pois não. Doutor Elimar? Ok. Bom, estimado colega, doutor Aldari.
Cumprimentando a todos, presidente, eu tenho um processo fora de pauta aqui, se for possível, gostaria de julgá-lo ao final da sessão. Obrigado.
Pois não, perfeitamente. Por Flávio, seu ministro, cumprimentou.
Presidente, nenhum registro, apenas cumprimentar a todos, desejando uma boa tarde.
Muito bem, vamos passar aos nossos julgamentos, então. Doutor Danilo, o primeiro de nossa pauta de relatoria do desembargador Fábio Klein foi objeto do pedido de vista de Vossa Excelência.
Eu julgo, senhor presidente.
A palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, esse processo é aquela situação que o doutor Eduardo fez o seu arrazoado. Por essa razão, eu pedi vista aquela situação de veículo sem combustível, de combustível sem veículo, de quando o candidato declara os veículos e não declara o combustível ou o contrário. Nesse caso, especificamente, foram algumas irregularidades apontadas, o desembargador Fábio Klein superou todas elas, ficando apenas a irregularidade referente ao fato de que o candidato declarou R$14.000 referente à cessão ou locação de veículos sem ter declarado gastos com combustível. O desembargador Fábio, na oportunidade, entendeu que a hipótese era de desaprovação das contas. O doutor Marcos pediu vista, votou pela aprovação com ressalvas, entendendo que era possível identificar a origem e destino desses recursos, uma vez que vieram aos autos declarações posteriores de que arcariam com essas despesas os contratados, na realidade. O doutor Eduardo entendeu que essa era uma forma de burlar a própria prestação de contas, né, que se poderia aparecer a qualquer tempo com essas declarações ou contratos privados. Analisando aqui, e na linha do que eu venho decidindo, eu vou pedindo vênia ao relator e o eminente doutor Zé Eduardo acompanhar a divergência. E por quê? Porque tenho me posicionado no sentido de que estes processos de prestação de contas, eles têm um objetivo: informar o eleitor e a toda a sociedade de onde vêm os recursos e para onde eles foram, para que todos saibam quem está doando, quem está recebendo. Na hipótese dos autos, isso é possível identificar. Eu sei de onde vieram os recursos, porque, embora declarações privadas juntadas aos autos, eles declaram que foram eles que pagaram o combustível. E o candidato declara que pagou a cessão e a locação. Por essa razão, dá para identificar as duas pontas da relação. Por óbvio, não é a melhor maneira de fazer. Tanto não é que merece ressalvas. A maneira de fazer seria, quando o Estado a se manifestar, o próprio candidato já viesse com essas declarações. E não só depois que a COSIM identificou a irregularidade. Por isso, me parece que há um defeito formal. A forma como o candidato tratou a prestação de contas não é a mais correta, mas ele não compromete substancialmente a identificação de origem e destino dos recursos. Nesse sentido, senhor presidente Eminentes Pares, eu acompanho o voto divergente lançado pelo doutor Marcos Felipe.
Bem, assim que está, então, a votação. O desembargador Fábio, ele desaprova as contas. Doutor Marcos Felipe, após pedido de vista e manifestação posterior, manifestou-se pela aprovação com ressalvas. Com ressalva. Doutor Zé Eduardo, votou acompanhando o relator, o desembargador Fábio Klein. E o doutor Danilo, após o pedido de vista, então acompanha a divergência inaugurada pelo doutor Marcos Felipe para aprovar as contas com ressalva.
Senhor presidente. Me permita só um pequeno aparte.
Pois não.
A menção do doutor Danilo Feijo não é para rediscutir os votos que o meu já foi dado. Só fazer um pequeno reparo. Na verdade, eu não afirmei que houve burla. Eu sei que, na verdade, foi a expressão oral. O doutor Danilo não trouxe um voto escrito, na verdade, mas só para deixar claro, até porque a sessão é gravada, eu não afirmei que houve burla. Na verdade, na linha do voto do meu relator, eu não admiti os documentos posteriores. Por diversas razões, que aqui não vou ficar sendo repetitivo, porque o voto já foi dado, mas aqueles documentos eu não admiti como forma de integrar os primeiros contratos de sessão, mas eu não afirmei que houve bula. Eu afirmei que a admissibilidade desses documentos não é possível, entre outras razões, porque abriria brecha para uma eventual bula, que depois o candidato pode até... me contraditar dizendo que eu afirmei, eu não afirmei que ele praticou burla. Na verdade, eu afirmei que os documentos não podem ser utilizados, os segundos, né? Entre outras causas, porque permitiria, em tese, burlas ao controle da COSIM. Mas eu não afirmei que houve nesse caso, né? Só para deixar claro.
Senhor presidente, doutor Eduardo tem toda a razão. Me parece até que é possível que eu tenha me expressado mal. O meu objetivo não era dizer que você se afirmou que houve burla, não. Você se afirmou que era, no mínimo, estranho, que causava grave estranheza o fato de que essas declarações viessem a posteriori. E eu quero assentar aqui que estranho é. Está fora da forma. E exatamente por estar fora de forma é que eu fiz a ressalva.
Pois não. Pois não. O Tolimar. Claro. Perfeitamente. É de vista. O Tolimar. Tudo bem. Doutor Danilo, vamos ao segundo da pauta?
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se aqui daquela situação do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, visando a veiculação de propaganda partidária gratuita em emissoras de rádio e televisão através de inserções regionais. O doutor Eduardo entendeu, por indeferir o pedido aqui, porque haveria preclusão consumativa. E eu, por um erro de conceito, fiz uma análise acerca da situação sob a ótica da coisa julgada. A hipótese aqui é, de fato, de preclusão consumativa e, por isso, eu acompanho o relator.
Muito bem. Você indeferir. Acompanha, né? O doutor Eduardo indefere.
Isso.
Certo? Pessoal, ok. E vem sendo acompanhado pelo desembargador Sérgio Gama, pelo doutor Marcos, e após pedido de vista, agora pelo doutor Danilo. Com o doutor Limar. Amém? Doutor Aldari? Também? Muito bem. Está vendo? Muito bem. Então é a soma. Unanimidade. Indeferir. Doutor Marcos, número 3,
sim,
fala do vereador Sérgio, né? E divide Vossa Excelência.
Sim. Presidente, se trata de representação ajudada pelo Ministério Público Eleitoral em favor de Paulo Roberto Folheto e Renzo de Vasconcelos, por realização de propaganda eleitoral irregular por meio de placa colocada em cerca divisória com via pública. O primeiro desembargador, Sérgio Luiz Teixeira Grama, rejeitou a preliminar de ausência superveniente de interesse processual arguída pelo representado Paulo Folheto, por entender que ambos representados não comprovaram a retirada da suposta propaganda eleitoral irregular quando notificados pelo juiz da sexta zona eleitoral, apresentando tão somente a prova de regularização por ocasião das notificações determinadas liminarmente pelo juiz auxiliar. Eu aqui, meu presidente, estou divergindo em parte. Eu estou acolhendo a preliminar para extinguir o processo por falta de interesse superveniente apenas com relação ao representado Paulo Roberto Folheto. Por quê? Porque em outros julgamentos eu já considerei como irregular a notificação feita pelo juiz de primeiro grau via e-mail. Aqui se tentou fazer via facsímile, não se conseguiu fazer via facsímile e na ordem teria que ser feito via R ou via oficial de justiça e foi feita por e-mail, né? Nisso, o representado Paulo Folheto não se manifestou. E exatamente por isso, posteriormente, houve a notificação por determinação do juiz auxiliar nesse tribunal e aí sim ele veio e comprovou aos autos que retirou a propaganda dentro do prazo legal. Já com relação ao representado Renzo de Vasconcelos, eu entendo realmente que não deve ser, não ocorre a perda superveniente do interesse, porque muito embora ele também tenha sido destinatário dessa notificação de forma irregular, ele compareceu aos autos logo depois para dizer que teria cumprido a determinação do juiz, mas não fez prova de que retirou as placas, né? Então, com relação a ele, realmente incide. Em tese, né? Eu não sei qual vai ser o julgamento que o eminente relator vai nos propor, a infração prevista na legislação eleitoral. Mas com relação ao representado Paulo Roberto Folheto, não. A partir do momento que eu considero irregular a primeira notificação feita pelo juiz de primeiro grau e como correta a notificação posteriormente expedida pelo juiz auxiliar, do qual ele compareceu e comprovou a retirada das placas, eu entendo que com relação a ele houve a perda superveniente do interesse de agir. Então é assim que eu me pronuncio, meu presidente. Eu acolho a preliminar, divirjo parcialmente, acolho a preliminar, para extinguir o processo em resolução do mérito, eu falo de interesse superveniente apenas com relação ao representado Paulo Alberto Folheto, devendo o processo continuar com relação ao representado Renzo de Vasconcelos, eu já vi isso que cientificado a notificação de pedido de primeiro grau, não comprovou a retirada das supostas pagando regular. E é como voto.
Bom. Muito bem, doutor Marcos Felipe, então, se explicitou de forma bastante clara, né, sobre o seu voto. Ele está acolhendo a preliminar, né, de falta de interesse só com relação ao Paulo Folheto, né, e não com relação ao Renzo de Vasconcelos, certo? Vasconcelos. Muito bem. Consulta, doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, tendo em vista a divergência, ainda que parcial, eu passo vista.
Pois não. Bom. Bom, o número 4 está adiado. Vamos passar ao pregão do número 5, prestação de contas. Por favor.
Prestação de contas número 1372-65. Candidato remetente, senhor Ataídes Antônio Armani, tendo como advogado nos autos, doutor José Lucas dos Santos. Ausente a parte apregoada, excelência.
Senhor presidente, ministros pares, vou tentar resumir o voto. Se os colegas quiserem maiores esclarecimentos, eu posso ler a parte que for pertinente. Na verdade, aqui, tanto a COSIM quanto o Ministério Público se manifestaram no sentido da desaprovação das contas. O meu voto é de aprovar com, no sentido de aprovar com ressalvas. Há diversas irregularidades E o fundamento pelo qual a COSIM e o Ministério Público se manifestaram pela rejeição foi que uma dessas irregularidades foi recebimento de fonte vedada. Mas aqui não é aquela fonte vedada da Vale, não, tá? É uma fonte vedada outra, que é recebimento por sindicato, né? E a lei é clara que proíbe associações sindicais e tal de fazer, entidade de classe ou associação sindical de fazer doação. Então, por esse motivo, a COSIM, o Ministério Público, entendendo que era grave a irregularidade, e se manifestaram pela desaprovação. Com relação a essa particularidade, eu estou aplicando a proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o valor da doação foi de R$ 1.000, e isso implicaria um percentual de apenas 0,22% dos recursos. E em relação a todas as outras irregularidades, que são divergência em valores das receitas estimáveis em dinheiros e aquelas praticadas no mercado, recebimento de doação no valor de R$ 786 e despesas no valor de R$ 5.700, em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas estou informado à época. Gastos também com veículos de combustível que não batem com os veículos, mas aqui o percentual é muito pequeno, não chega a 4%. E ausência de informação acerca de possíveis despesas com água e energia elétrica do imóvel utilizado para o funcionamento do comitê eleitoral, também é uma despesa pequena. Todas essas outras, a própria COSIM apontou que ensejaram apenas a ressalva. Então, meu voto no sentido de aprovar com ressalvas, tendo em vista que a única irregularidade que lastreou a desaprovação dos pareceres do COSIM do Ministério Público foi essa fonte, recebendo doação de fonte vedada, que é realmente vedada, foi o sindicato dos, se não me engano, revendedores de automóveis, Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos no Estado do Espírito Santo. Pelo percentual, eu também estou apontando apenas uma ressalva em relação a ela, então, no conjunto, todas ou foram sanadas ou implicam apenas ressalvas, então, nesse sentido, o meu voto, determinando também a devolução desse valor de R$ 1.000, deverá o candidato transferir ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento Único, GRU, os recursos recebidos de fonte vedada, identificados pela COSIM, R$ 1.000, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º da resolução TSE 23406/2013, que o TSE determina que recurso recebido de fonte vedada tem que ser recolhido aos cofres do Tesouro, né, se assim for reconhecido. Então, com essas considerações, meu voto é no sentido de aprovar com ressalvas e determinar também essa devolução de R$ 1.000.
Edmaldo Sérgio.
Face aos esclarecimentos aduzidos pelo eminente relator, todos nós sabemos que sempre foi muito cioso, sempre muito severo na apreciação dos processos submetidos à sua relatoria, eu acompanho.
Tomar? Tudo Danilo? Tudo mais? Tudo bem. Então, nessa súmula, a unanimidade é aprovar com ressalvas as contas no termo do voto do eminente relator. Muito bem. Doutor Lima, podemos passar o pregão número 6, né?
Prestação de contas número 1781-41, classe 25, remetente, candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Priscila Souza de Oliveira. Ausente a remetente, excelência.
É um caso de contas não prestadas. A candidata apresentou apenas a segunda prestação de contas parcial, permanecendo inerte quanto à apresentação da prestação de contas final, apesar de devidamente intimada. Inicialmente, a candidata foi notificada por via postal, no entanto, a notificação foi devolvida em razão do número não existir no logrador informado. Posteriormente, pediu-se mandado de notificação com a mesma finalidade, todavia, novamente, a candidata não foi localizada, eis que, conforme atestado pela oficial de justiça, o imóvel constando o endereço indicado estava vazio. Em despacho, determinei à Secretaria Judiciária que informasse o endereço em que estavam sendo feitas notificações, se o endereço através do qual estavam sendo feitas as notificações era aquele informado por ocasião do registro de candidatura, o que foi confirmado. Desse modo, tendo em vista que a candidata não foi encontrada no endereço fornecido em seu requerimento de registro de candidatura e que é dever da mesma manter os seus dados atualizados perante a Justiça Eleitoral, determinei a sua notificação por edital, haja visto não existir outro meio para cumprimento de tal finalidade. Mesmo assim, apesar de devidamente notificada por edital, ela deixou transcorrer inalvos o prazo. E, por essa razão, eu estou julgando não prestadas as contas dessa candidata.
Unânime. Bom, os processos número 7 e 8, né, são do Badô Fábio Klein, né, então são adiados para a próxima sessão, certo? Bom, doutor Aldari, então, tem feito... Pode pauta. Pois não, tem a palavra, doutor Aldari. Só veja qual é o... Bom, pode fazer o pregão, por gentileza.
Embaixo de declaração, posto nos autos da representação número 1998-84. Representação essa da classe 42. Embargante, senhor Gilson Mesquita de Farias. Embargado, senhor Éder Pontes da Silva. Excelência, ausentes as partes, embargante e embargado.
Eminente presidente, vou resumir o voto. Cidadão Gilson Mesquita de Farias fez uma representação atribuindo ao doutor Éder Pontes da Silva o uso do e-mail institucional do Ministério Público Estadual para divulgar a candidatura do então candidato a governador Renato Casagrande. Ele dizia que o e-mail institucional estava encaminhando a todos os promotores de justiça um e-mail chamado Agenda 40, Casagrande Governador. Quando nós julgamos aqui no plenário, acolhemos o entendimento do Ministério Público Eleitoral, peço vênia para ler só a parte final, do parecer do Dr. Carlos Vinícius Soares Cabeleira, quando Sua Excelência diz, aspas, não há, ademais, qualquer elemento probatório nos autos que aponte para o envolvimento do representado, sua anuência ou conhecimento prévio do fato, sendo certo que, de qualquer modo, não houve veiculação de propaganda política por meio de e-mail institucional do Ministério Público Estadual do Espírito Santo, mas sim recebimento de propaganda veiculada por outrem e enviada sem autorização dos próprios destinatários. Ou seja, a prova técnica nos autos, que através de spam, o e-mail institucional do Ministério Público foi invadido por terceiros que inseriram propaganda. Mas esse cidadão, ele não se convence, ele quer atribuir a essa ação ao Procurador-Geral de Justiça. Nós julgamos inicialmente e não desprovemos a representação, ele embargou dizendo que a corte foi omissa, que não se apreciou as provas produzidas. As provas foram produzidas no sentido de que não há qualquer envolvimento do senhor Procurador-Geral de Justiça com o... vamos dizer assim, com a invasão do e-mail institucional do Ministério Público. Ele entende que, pelo fato de haver sido invadido, teríamos que atribuir responsabilidade ao procurador. Portanto, eu estou, mais uma vez, reiterando o voto no sentido de que não houve participação alguma do Procurador-Geral de Justiça na ação dos spammers, né? Os que plantaram os spams. Esse é o resumo do voto. Agradeço a sua atenção.
Excelência, nega provimento ao recurso. Colegas, mas você...
Voto no mesmo sentido, senhor presidente.
Eu também? Todos? Essa é a soma, então. Unanimidade de negar provimento ao recurso. Tem alguma administrativa? Não. Bem, há algum outro feito extra pauta? Um colega? Hã? Bom, então podemos declarar encerrada a nossa sessão. Né? Nossa sessão extraordinária. Pois não? Amanhã? Sim. Amanhã teremos sessão, no mesmo horário. Agradecendo mais uma vez a nossa chance, a nossa oportunidade, podemos estar aqui, trabalhando em favor dos cidadãos do nosso estado, da nossa comunidade. Muito bom, um abraço.